As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Assembleia Municipal de Tomar reuniu esta sexta-feira para tomar posição sobre um conjunto de competências em diversas áreas a transferir da Administração Central para as Câmaras e para a Comunidade Intermunicipal. Nesta que foi a primeira sessão extraordinária do ano da Assembleia Municipal, foram votadas competências no domínio da gestão do património imobiliário público, justiça, estacionamento público, promoção turística, apoio aos bombeiros, entre outras. A votação das 11 propostas ficou rodeada de dúvidas, isto porque, certo, só mesmo a transferência desses domínios, mas ainda sem cenários concretos em torno do necessário suporte financeiro. Os deputados municipais aprovaram por maioria com os votos favoráveis do PS e dos independentes do Nordeste, abstenções do PSD e votos contra os da CDU e Bloco de Esquerda, a transferência de competências no domínio dos fundos comunitários, património público, justiça, promoção turística interna regional e estruturas de atendimento ao cidadão. Foram ainda aprovadas as transferências nos domínios público hídrico do Estado e no domínio da habitação. A Assembleia Municipal aprovou também a transferência de competências para a Comunidade Intermunicipal em matéria de proteção civil, mas neste caso concreto rejeitou a sua transferência para a Câmara. Foram também rejeitadas as competências no domínio do estacionamento público e no domínio dos jogos de fortuna e azar e outras formas de jogo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Ferreira do Zeza reuniu na noite desta sexta-feira com o tema da transferência de competências do Estado Central para a autarquia como assunto principal da reunião. Tal como se previa, o processo foi adiado com a maioria PSD a rejeitar nesta fase a assunção de novas responsabilidades para o município. O PS, pelas vozes de Paulo Rodrigues e Fernando Moura, defenderam a transferência imediata das novas competências para a autarquia. A votação foi de 13 votos contra, 4 a favor e 5 abstenções. O executivo do presidente Jacinto Lopes já tinha aprovado por unanimidade a não aprovação destas competências em reunião de Câmara, decisão agora confirmada pela bancada do PSD na Assembleia Municipal. Ainda sobre a rejeição dos 11 diplomas propostos, o autarca referiu que no final de 2019 o município deverá estar em princípio pronto para aceitar a maior parte ou a totalidade das transferências propostas, preferindo esperar para confirmar com exatidão todos os pormenores dessa transferência, nomeadamente o pacote financeiro que está associado a cada um dos domínios.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Empresarial de Tomar tem sido alvo de roubo sistemático de tampas de caixas de visita de coletores de águas, assim como de outras estruturas metálicas, situadas em muitos casos nas vias públicas, embora também fora delas o desaparecimento das tampas dos coletores é especialmente grave por pôr em causa a segurança de condutores e transeuntes. Num esclarecimento enviado à ERTE, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar referem que as tampas em causa são não só da responsabilidade, mas também das águas do Val do Tejo, que os Serviços Municipalizados contactaram a dar conta da situação e que estavam a preparar a respectiva reposição. No caso concreto das tampas que pertencem aos SEMAS, o roubo sistemático nas últimas semanas, que chegou ao ponto de serem feitas reposições que foram rapidamente também elas roubadas, levou à ruptura de estoque de tampas com a dimensão adequada, impossibilitando a reposição imediata, situação que também está a acontecer com águas do Val do Tejo. No mesmo texto é referido que o município de Tomar, através dos serviços municipalizados, está a tentar resolver com a celeridade possível esta situação, ao mesmo tempo que vai solicitar um reforço de vigilância do parque empresarial por parte da GNR, a fim de dissuadir e evitar esses roubos constantes, bem como garantir a segurança de pessoas e de bens.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado do PSD, Duarte Marques, foi reeleito em Estrasburgo como presidente da Subcomissão para as Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Esta comissão integra a Comissão para as Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas. Depois de ter sido relator da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa por uma reforma mais humanitária da resposta europeia à crise dos refugiados e de se manter também como coordenador da Plataforma para as Políticas da Diáspora, para a qual foi eleito em setembro de 2018, o deputado da Assembleia da República, eleito por Santarém, passa de novo a liderar uma estrutura que congrega representantes dos parlamentos nacionais dos 47 Estados-membros com associações, ONGs ou plataformas representativas das diásporas presentes nestes países, num total de 170 organizações. A ERTE falou com Duarte Marques sobre esta sua reeleição e sobre as prioridades da subcomissão para as diásporas nos tempos mais imediatos.
Devo dizer que eu já fui eleito pela mesma primeira vez em setembro do ano passado, por com o anterior presidente, foi um deputado italiano que saiu, e portanto é uma continuação de um trabalho, mas isto no fundo agora esta eleição é uma espécie de reconhecimento daquilo que tem sido feito. A grande prioridade é, neste momento, conseguir colocar em alguns países com comunidades de imigrantes maiores, sentar à mesma mesa com os países e com as autoridades civis, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas que até vivem próximos de autoridades que são próximas, mas que em muitos casos não têm uma relação direta com as comunidades. E que o nosso principal foco é sentar à mesma mesa e ter uma política de integração e, sobretudo, que seja partilhada por todos e decidida por todos. Porque só assim é que faz sentido, só assim é que é eficaz. Também aproveitar para dizer que nesta fase é muito importante separar o trigo do joio. Eu devo referir que nestas condições o foco principal são os refugiados, não são só os imigrantes. Os refugiados têm uma prioridade acima dos outros, porque são pessoas que fogem da guerra, fogem de perseguições políticas, e se nós não conseguimos tratar os refugiados de uma forma mais rápida e mais célere, estamos a prejudicar todos. Portanto, importa distinguir aquilo que são refugiados de imigrantes, porque as prioridades são diferentes. No que toca à integração, também são estratégias diferentes, mas aí temos mais tempo e temos mais capacidade de fazer o nosso trabalho. Esta subcomissão tem como foco essencial trabalhar com as diásporas, ou seja, com aqueles que vivem noutros países e com como essas comunidades se organizam. Aqui a grande diferença é que habitualmente estamos a falar só de integração dessas comunidades, mas neste caso, e na plataforma que eu também lidero, que é uma espécie de uma plataforma interparlamentar com ONGs ligadas às diásporas destes países, tem a ver também com aquilo que se faz no país de origem, ou seja, por um lado tratar da integração e do seu contributo para o país de acolhimento, mas também criar linhas de relação entre aqueles que saíram de um país com o seu país de origem, ou seja, ajudar no desenvolvimento dos países de onde essas pessoas vieram. Ou seja, quer ao nível empresarial, quer ao nível da educação, quer ao nível do fortalecimento das instituições políticas. E, portanto, tentamos que as pessoas que saem de um país mais pobre para o outro, mais rico, possam colaborar com o seu país de origem a criar novas práticas e novos investimentos. E esse foco também existe. Essa força que a diáspora pode ter não pode ser só vista no país de acolhimento, mas também no apoio que dá ao país de origem. E isso, nesta fase, é crucial, porque é importante aumentar o desenvolvimento dos países, porque é por causa da falta de desenvolvimento que as pessoas procuram novas experiências. E, portanto, essa parte da equação raramente é tida em conta e nós estamos focados também nesse aspecto.
Um homem de 61 anos foi encontrado já sem vida da manhã de sexta-feira no recinto pertencente à empresa de manutenção de equipamento ferroviário, EMF, na área da estação de comboios do entroncamento. Refira-se que o alerta chegou às autoridades pouco antes das 9 da manhã. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública referiu à redação que está em causa um senhor residente no Tramagal, Conselho de Abrantes, que tinha sido dado como desaparecido na quinta-feira, precisamente por familiares que denunciaram o desaparecimento por volta da meia-noite. A mesma fonte referiu que não há indícios de crime, ainda que toda a situação esteja sob investigação. Tudo aponta para doença súbita.
Rádio F, a primeira a informar.
O Ministério Público, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, deduziu a acusação contra um homem com 34 anos de idade residente na Marinha Grande, imputando-lhe a prática de um crime de abuso sexual de crianças. Na acusação, considerou-se indiciado que no dia 3 de janeiro, o agora arguido no interior da sua residência praticou atos de cariz sexual com uma menor de 7 anos. A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária desta cidade.
Rádio F, a primeira a informar.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, foi convidado da primeira edição de 2019 do Espaço Informativo Uma Hora Com, ocasião de especial destaque para a atualidade da região, em particular em foco para o Médio Tejo e para os concelhos que dele fazem parte. O pontapé de saída foi assim dado com Mação, contando por isso com a presença de Vasco Estrela, que abordou diversos assuntos do dia-a-dia daquele território, desde logo a questão recente relacionada com a entrada em vigor da legislação que obriga à comunicação de qualquer realização de queima de sobrantes. O autarca disse esperar, nesta fase, uma atitude pedagógica das autoridades.
Diz-lhe com total sinceridade que na Câmara de Mação não tínhamos esse assunto aprofundado. Efetivamente tinha sido dado conhecimento que esta legislação iria chegar à luz do dia e, portanto, iria ser concretizada a breve prazo, mas com total sinceridade, que de alguma forma vem transpor para todo o ano aquilo que efetivamente já acontecia no período crítico dos incêndios, que era definido muito, tinha muito a ver com aquilo que eram as condições climatéricas e a obrigatoriedade das pessoas fazerem a comunicação e de retirarem o respectivo licenciamento junto das câmaras municipais. Percebe-se agora que não é essa a realidade, portanto houve aqui uma alteração que de alguma forma diria que compreendo, tendo em conta aquilo que são as alterações climatéricas que todos nós observamos, e percebermos que muitas vezes, em meses como este, janeiro, fevereiro, há condições para acontecerem incêndios com alguma gravidade e que é necessário precavê-los. Relembro que em Mação, em 2014 ou 2015, o maior incêndio desse ano aconteceu em 19 de fevereiro e, portanto, às vezes há condições climatéricas que não podemos precaver ou pensar que podem surgir nestas alturas e é necessário algum cuidado. Relembro também que, infelizmente, em Mação faleceu uma pessoa ano passado, em janeiro, precisamente a fazer queimadas deste género. E, portanto, se me permito um conselho em relação a este assunto, é para chamar a atenção das pessoas que há necessidade do cumprimento da lei e que, no limite, haja uma comunicação formal ou mais ou menos informal, se for esse o caso, ou se for essa decisão das pessoas, junto da Câmara Municipal de Mação ou junto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Eu acho que há necessidade de haver alguma sensibilização e penso também da parte... Temos todos de ter noção de que grande parte das pessoas é que fazem estas queimadas, enfim, dos sobrantes, das suas hortas, dos seus pinhais, enfim, daquilo que tem ao redor da sua casa, digamos assim, são pessoas até humildes e, portanto, pessoas maioritariamente idosas, que muitas delas não prestam atenção a este tipo de situações e parece-me que cabe a todos nós ter aqui uma atitude pedagógica relativamente a esta matéria, em primeiro lugar, obviamente, as câmaras municipais, os gabinetes técnicos florestais, as juntas de freguesia, e tenho certeza que as autoridades, a Guarda Nacional Republicana, enfim, está muito presente nestes territórios, está muito presente naquilo que é a problemática dos incêndios florestais, está cada vez mais presente, diria mesmo, e, portanto, eu acho que haverá aqui algum bom senso no sentido de não haver uma punição logo efetiva. Bem sabemos que a lei é o que é e, portanto, em bom rigor, qualquer pessoa está que o faça sem comunicar está em cumprimento, mas como em tudo na vida também há aquela regra não escrita do bom senso que eu penso que deverá prevalecer pelo menos nos tempos mais próximos.
A empreitada de construção do futuro Centro de Apoio à Atividade Empresarial e Ninho de Empresas de Vila Nova da Barquinha já se iniciou em pleno centro histórico, no Largo José da Cruz, junto à Loja do Cidadão, vai nascer um equipamento para incentivar pessoas singulares e coletivas a iniciar ou a desenvolver áreas empresariais que possam trazer mais emprego e rendimento ao concelho. O novo espaço resultará da reabilitação de dois edifícios já existentes em avançado estado de degradação, onde serão criados gabinetes de trabalho, espaços de coworking, salas de reuniões, salas para formação, ainda uma zona de convívio, uma sala de empreendedorismo e secretariado, assim como uma loja de produtos endógenos. Esta obra significa um investimento de cerca de 524 mil euros acrescidos de IVA e foi adjudicada à empresa EFIMA, Eficiência, Instalações e Manutenção Limitada, prevendo-se que seja concluída no prazo de 7 meses. O Ninho de Empresas é um dos projetos incluídos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Nova da Barquinha, implementado com cofinanciamento do Programa Operacional Regional do Centro no âmbito de Portugal 2020 em 85% do valor elegível.
Rádio Web, a primeira a informar.
São 14 os restaurantes que estão a participar na 8ª edição do Festival Gastronómico Migas com Todos de 2019, que tem estado a decorrer em Ferreira do Zezer e que vai terminar já neste domingo. Hélio Bentunes, vereador da Câmara Ferreirense, em declarações à nossa redação, dá conta do evento naquele que é o primeiro festival do ciclo de festivais gastronómicos realizados anualmente em Ferreira do Zezer.
Ponto de paragem obrigatória para os amantes da gastronomia portuguesa, porque aqui em Ferreira do Zezer, com os festivais gastronómicos e com este festival gastronómico das Migas, para correr agora em janeiro, poderão ter acesso a um conjunto de pratos tradicionais, também um conjunto de pratos inovadores que os restaurantes, entretanto, foram desenvolvendo, todos eles com um ingrediente que é bem português, é bem conhecido de todos nós, que são as Migas, neste caso as Migas aqui de Ferreira do Zezer, também depois com um conjunto de iguarias que são do conhecimento também já geral e muito famosas, como é o caso do leitão à ferreirense, como é o caso do bacalhau assado, como é o caso de muitas outras iguarias, portanto associadas a este prato tradicional e que vem numa altura mesmo boa, porque o vinho está agora também a ficar muito bom, e também o azeite está no seu ponto alto, ou seja, está ainda novo e portanto tudo isto misturado dá um conjunto de ingredientes que faz deste festival um festival ótimo, mas que não deixa ninguém diferente e que pronto, é paragem obrigatória. Portanto, as migas é o acompanhamento obrigatório de todos os pratos que nós iremos ter aqui no festival, e pronto, e que são muitos. E atenção, que as migas não se limitam apenas aos pratos principais, também são ingredientes para algumas das sobremesas que vão ser apresentadas. Portanto, é mesmo uma altura mesmo boa para surpreender os amigos, os colegas de trabalho, também a família, e, ou mesmo a namorada, quem sabe, e deslocarem-se até Ferreira de Zezas para saborear estes magníficos pratos em janeiro.
É já neste sábado que irá decorrer a sessão de tomada de posse de Mário Ferreira como novo comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer. Será nas instalações da Associação Humanitária a partir das 16 horas. Recorde-se que o nome de Mário Ferreira foi indicado pela direção da Associação Humanitária na sequência do pedido de demissão de Pedro Carraço, sendo que esta designação já foi homologada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mário Ferreira era o segundo comandante desde novembro de 2016. Ingressou na Corporação Ferreirense em agosto de 1982. Prepara-se agora para gerir uma equipa operacional que ascende a cerca de 5 dezenas de efetivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura em que dizem os entendidos que o pico da gripe está a começar a descer. No entanto, temos que ter algum cuidado. Nesta altura já não irão fazer a vacina da gripe, mas ao mínimo sinal de que estão com gripe, devem tomar algumas providências. Estão a aparecer, e eu na minha família aconteceu-me isso, aliás estou hoje até no hospital a acompanhar um familiar de 13 meses que está com gripe A. Naturalmente que estas crianças em infantários, em escolas, é muito mais natural e é muito possível, tem uma possibilidade muito maior de contraírem este tipo de vírus, este tipo de gripe. São gripes que são muito perigosas. O vírus este ano tem uma virulência muito acentuada, dá pneumonias muito perigosas e, portanto, devemos estar atentos aos mínimos sinais. A febre, a rinorreia, ou seja, o nariz a correr com algumas secreções, a tosse, a febre, costumamos dizer, os médicos costumam dizer que se ao fim de 3 dias não passar, então poder-se-á combater com algo mais que não os antipiréticos, os medicamentos para a febre. No entanto, nesta altura, e sobretudo se tiverem conhecimento de mais casos, devem recorrer à linha de saúde 24, 808 24, 24, 24, dando todas as informações para que possam realmente fazer algo mais sem chegar às pessoas ou às crianças a terem pneumonias. Estas pneumonias são muito mais perigosas na criança, e nas crianças sobretudo de tenra idade, nas mais pequenas, e nos idosos. Os idosos, eu penso e quero acreditar que a maior parte deles se vacinaram. As crianças não acontece isso e, portanto, podem realmente a contaminação ser mais fácil e mais rápida porque estão em ambientes fechados nas casas das crianças, portanto, ou em casa da criança ou então nos infantários e nas creches. Devem avisar o infantário, a creche, do que se passou, que esteve com febre, que esteve com gripe, que foi diagnosticada gripe. Depois, se realmente houver necessidade de fazer análise das secreções e se concluir que é a gripe A, ainda com mais firmeza, se deve dizer no infantário que está a passar com a criança. Temos que ter muita atenção aos primeiros sinais e a linha de saúde 24, repito o número, 808-24-24-24, faz com que as pessoas não tenham logo que recorrer ao hospital, mas sim, através dessa linha, serão informados por profissionais que estão habilitados para dar essas indicações, serão informados do que devem fazer.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.